9 horas e 23 minutos, minha conversa agora com o deputado federal Ricardo Barros, do Progressistas. Ricardo Barros é líder do governo na Câmara dos Deputados e num dia hoje, que é um dia depois da mudança do discurso do presidente da República. Jair Bolsonaro se conversou com Michel Temer e da conversa com Temer já se dá uma sinalização de mudança no discurso. Falou que não queria agredir o judiciário, também no encontro do BRICS, encontro online. Ele elogiou a China, parceiro econômico brasileiro, e o fornecimento de vacinas. O que aconteceu com o presidente? Deputado, bom dia.
Bom dia. Bom, o presidente fala para a sua rede social, para a sua base bolsonarista, e fala para o Brasil, né? Então, são esses momentos que nós temos que diferenciar. O presidente, quando estava lá, naquela grande mobilização de apoio que ele recebeu no dia 7 de setembro, estava falando para a sua base, né? O que a sua base queria ouvir, o sentimento das pessoas que o apoiam, que é um sentimento de que o Supremo Tribunal Federal, de fato, não está jogando dentro da regra, está avançando nas prerrogativas exclusivas, tanto do Executivo quanto do Legislativo. Quando mandou instalar a CPI, por exemplo, avançou na prerrogativa do Presidente do Congresso. E falou para o Brasil quando ele, então, faz um discurso que é o seu papel, porque a Constituição fala em harmonia e independência entre os poderes, e então fala para o Brasil. O Michel Temer foi o interlocutor, porque Michel Temer é que nomeou Alexandre Moraes, e o ministro Alexandre Moraes aqui no seu inquérito de fake news vem pondo a caneta todo dia, né, e determinando coisas que o bom senso não recomenda. As pessoas não concordam que alguém pode ser preso porque tem uma opinião diferente, né, porque não gosta de alguém, ou porque isso não é possível mais no país, mas está acontecendo. E as pessoas então manifestaram apoio ao presidente nessa sua indisposição com o ambiente gerado pelas decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, agora estamos tratando do Bolsonaro, presidente da República, que discursou para a nação brasileira, olhando os interesses da nação brasileira, não conversando com a sua base eleitoral.
Caminhoneiros paralisaram em várias rodovias do país, no estado do Paraná também. O movimento engrossou no último dia. Eram e são e discursam como simpatizantes do presidente, com pautas levantadas pelo presidente. O presidente lançou um áudio pedindo para que a paralisação encerrasse. Tiro no pé? Aliados que se transformam em problema?
Não. Eu acho que ali foi reação ao discurso do ministro Fux, né? Os bolsonaristas entenderam que o Supremo não entendeu o recado. Milhões de pessoas nas ruas. A pauta era o quê? Ativismo político do judiciário. Não tinha outra pauta. Não estava falando de preço do combustível. Não estava falando de nada que não fosse a reação aos movimentos do Supremo Tribunal Federal. E com todo aquele monte de gente na rua, o ministro Fux veio e faz um discurso, parece que não entendeu nada do que aconteceu. E aí, aqueles que foram para as ruas apoiar o presidente Bolsonaro fizeram o seu posicionamento pessoal de protesto para mandar o recado para o Supremo. Não foi um comando do presidente Bolsonaro, tanto que ele pediu para desfazer os bloqueios. Mas as pessoas expressaram a sua vontade, a sua opinião, né? A base bolsonarista é uma base ativa economicamente, né? Tem opinião e nem sempre faz apenas o que lhe é pedido, faz o que sente. E é isso que aconteceu no 7 de setembro. Povo na rua, famílias, mostrando a sua insatisfação com este momento conflituoso do país.
Na sua opinião, o presidente errou de não ter tocado em crise hídrica, desemprego, inflação, alto do combustível?
Não, porque não era o tema. As pessoas não foram lá na rua para tratar de nenhum desses assuntos. É isso que precisa ficar claro, né? Que o assunto do 7 de setembro era exclusivamente ativismo político do judiciário. Só tinha essa pauta. E essa pauta que levou aqueles milhões de pessoas para as ruas. Por isso o discurso do presidente Fux causou esta reação dos caminhoneiros, que quiseram demonstrar que ele não entendeu o recado das ruas no 7 de setembro.
Anos atrás, numa entrevista que o senhor deu para mim, o senhor falou assim: o judiciário ganha demais e faz de menos. O senhor concorda com isso ainda?
Olha, eu acho que o problema do judiciário no país é que ele se acostumou, né, em função de uma conjuntura ocorrida na Operação Lava Jato, que agora o próprio judiciário está desfazendo os equívocos cometidos pela Lava Jato, anulando aquelas decisões que foram feitas sem base jurídica, criou, né, se posicionou naquele momento como um poder acima dos demais poderes, né, e não quer voltar para o seu lugar. É isso que está faltando um passo atrás do Supremo Tribunal Federal, do Judiciário, em se equilibrar de novo com os outros poderes e não querer dizer para o Presidente da República o que ele pode ou não pode fazer nas suas prerrogativas de chefe do Executivo e nem para o Legislativo o que ele pode ou não pode fazer. Ele cuidar do seu quadrado, né? Ter humildade de quando chegar um pedido lá, ele falar, ó, arquive-se, competência do Executivo. Arquive-se, competência do Legislativo. Tudo ele quer opinar. É isso que está irritando as pessoas.
Agora eu vou falar um pouquinho sobre o seu partido. Seu partido ascendeu no governo, apoia o governo, tem aí o chefe da Casa Civil, um homem forte dentro do Estado. A questão fundamental é até onde o seu partido vai com o presidente?
Nós vamos apoiar o presidente Bolsonaro na sua reeleição. Isso já estava definido há muito tempo atrás, né? Não é uma declaração de quase um ano atrás do nosso presidente Ciro Nogueira. O nosso partido atua de forma articulada, temos o presidente da Câmara dos Deputados, temos o ministro-chefe da Casa Civil, temos líder do governo na Câmara. Então, nosso partido é um partido comprometido com o cumprimento das metas que o presidente estabeleceu e que foram aceitas pela população que o elegeu. Então, nosso compromisso com o presidente Bolsonaro é governabilidade e nos manteremos com ele nesse processo eleitoral.
A sua história política foi exposta de uma forma intensa, calculo eu, talvez de uma maneira nunca antes, durante o processo que houve a indicação pelos irmãos Miranda do seu nome associado a negociações ilícitas em relação à compra de vacinas. A ideia fundamental é, até onde isso desgasta a imagem do deputado Ricardo Barros, até onde isso eleva, numa entrevista que o senhor deu ao portal GMC, o senhor falou que transformou esse capital político. Fato ou fake?
Não, eu hoje tenho um eleitorado que não tinha antes, tenho um reconhecimento nacional da minha postura, fui atacado sim, deslealmente pela CPI por muito tempo, tanto que fui ao Supremo Tribunal Federal pedir para ser ouvido na CPI e quando fui ouvido eu destruí a narrativa da CPI com documentos a tal ponto que eles suspenderam a minha fala, porque não ia sobrar nada da narrativa da CPI com toda a documentação que eu levei para o meu depoimento. E deixei claro lá que o presidente nunca disse que eu estava envolvido na negociação da Covaxin. Ele perguntou aos irmãos Miranda se eu estava envolvido e eles disseram que não sabiam. Então, não existe isso. Não vai se achar nada que me ligue a essa negociação da Covaxin. Vão quebrar o sigilo meu, das minhas empresas, de tudo, e nada vai, a CPI vai terminar sem uma vírgula contra mim. Isso vira capital político para mim, obviamente, porque quem passa numa peneira dessa e sai ileso, sai com muita força, e a minha postura de enfrentamento aos membros da CPI me deu um capital político muito forte.
O senhor está à frente de um grupo político que envolve, né, já teve seu irmão, Silvio Barros, que foi presidente do prefeito de Maringá, e a sua filha, Maria Vitória, e também sua esposa, Cida Borghetti. A ideia fundamental é, o senhor vai ser deputado, candidato a deputado, o senhor pretende fazer articulação para pensar no Senado, qual o futuro do político Ricardo Barros e das pessoas que fazem parte desse grupo que o senhor representa?
Nós vamos, neste ano de 2022, apoiar a reeleição do governador Ratinho Júnior, apoiar a reeleição do presidente Bolsonaro, eu candidato à reeleição de deputado federal, Maria Vitória candidata à reeleição de deputado estadual, a ex-governadora Cida Borghetti não disputará nada, nem o Silvio Barros. Nós vamos ficar com este projeto político para este ano eleitoral e depois de 2026 o governador Ratinho não será mais candidato, temos a vaga do governador, temos duas vagas para o Senado, temos vice-governador, presidente da República, vice-presidente da República. Então, 2026 será um ano onde nós vamos buscar, eventualmente, ampliar a nossa participação política, se for assim a vontade da população. Mas, neste momento, o projeto é só a minha reeleição para deputado federal, deputada Maria Vitória para estadual. Além dos nossos aliados, Aldilene vai concorrer para estadual, Batista, que é meu parceiro de política há muitos anos, né? O próprio deputado Nishimori, que também vai à reeleição. Nós temos vários companheiros, não só aqui, mas em todo o Paraná, que fazem parte de um grupo político, de uma visão. Nós não somos um grupo formal, mas pessoas que pensam bem, o bem do Paraná, e que vão disputar eleições, e nós vamos estar juntos.
Não querendo especular, mas a sua própria fala significa que em 2026 existe perspectivas de ser um político que possa até disputar o governo do Estado.
Nosso grupo certamente vai ter o candidato governador do Estado, não tenho dúvida disso. Uhum. Né? Nós trabalhamos para isso. O prefeito de Londrina, Marcelo Bellinati, vai trabalhar para ser candidato a governador do Paraná no nosso partido. Né? Existem outras possibilidades, eventual composição, uma vice, um Senado, outros nomes. Agora mesmo, para vice do governador Ratinho Júnior, nós oferecemos o nome do Dilceu Esperafico, do próprio Marcelo Bellinati, né? Oferecemos o nome de Maria Vitória, né? Talvez até o Silvio Barros, mas isso é uma decisão pessoal do governador, ele que escolhe o seu candidato a vice. Nós não estamos impondo posição, mas o nosso partido estará com ele e tem excelentes quadros para oferecer.
Limite passado do horário, mas eu quero fazer uma pergunta. O presidente está agendado para vir para o Paraná. O senhor colocou que passa em Maringá a inauguração do aeroporto.
Ontem eles estavam em reunião, eu não recebi ainda a programação final. Mas as inaugurações da região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, serão em Maringá. O presidente vai participar online das outras inaugurações, portanto não vai viajar os três estados, permanece aqui conosco, e eu não tenho ainda o tempo de permanência dele, mas vamos convidá-lo para vir aqui, fazer motossiata, visitar a cidade, fazer mobilização e conhecer essa nossa cidade mais de perto, além de inaugurar o aeroporto, que são mais de 100 milhões de reais de investimento para transformar o nosso aeroporto num aeroporto de cargas, numa alavanca para o desenvolvimento econômico da cidade, né? E teremos outras novidades, espero até lá, para anunciar. Mas vou aguardar, porque a programação ainda não me foi liberada para que a gente, com os demais colegas aqui, o deputado Nishimori, o deputado Faur, que também são base do governo Bolsonaro, possamos sentar e fazer a articulação da agenda.
Investimento no Estado previsto para o governo federal, o que isso pode acrescentar e de significativo para as regiões?
Só Itaipu está investindo 1,2 bilhão em obras rodoviárias no Paraná. Estrada Boiadeira está recebendo recursos da Itaipu. O contorno sul metropolitano de Maringá está no orçamento do ano que vem e está num crédito que vai ser aprovado agora nos próximos dias para que possamos republicar a licitação. Então, são 270 milhões de reais, mais 80 de desapropriação, é um investimento muito grande aqui, que nós lutamos com ele desde 2009. Né? Então, a busca por recursos é incessante. E também o Instituto Federal Tecnológico do Paraná, né? Ele vai ter a sua sede aqui em Maringá, vai ser a primeira instituição federal de ensino da cidade, é muito importante. Além do Hospital da Criança, 160 milhões de investimento, além do Hospital da Mulher, 10 milhões de investimento e tantas outras coisas que estamos fazendo aqui na cidade.
Rapidinho, tocou no ponto importante. O Hospital da Criança, o secretário de Saúde, Beto Preto, falou 10 milhões por mês para funcionar. Tem esse dinheiro garantido?
Tem o dinheiro garantido, o dinheiro tem que ser financiado pelo poder público. O hospital vai ter uma administração de uma instituição filantrópica. Essa instituição filantrópica tem que fazer 60% de leito SUS, 40% pode ser convênio particular, gera um superávit para pagar o subfinanciamento do SUS, e Estado, Município e União vão complementar os valores. Eu não vejo nenhuma dificuldade, é assim que funcionam todos os hospitais. Eu não sei que medo que esse pessoal está. Maringá, nós estamos em Maringá, a melhor cidade do Brasil para se morar, tem que ter medo de funcionar um hospital que custa 10 milhões por mês? Eu não consigo achar de onde que tem que ter medo de enfrentar. Maringá é uma cidade grandiosa, sempre pensou grande, e não é agora que nós vamos nos apequenar diante de uma realidade. O hospital está pronto, né? Vamos funcionar, claro.
Deputado, muito obrigado por essa conversa.
Obrigado a vocês.
Conversei com o deputado federal Ricardo Barros, ele é líder do governo. Falamos sobre o Jair Bolsonaro, presidente, sua posição agora com novas, um do discurso, né, de recuo em relação ao enfrentamento judiciário, e também falamos sobre o próprio futuro político do deputado e sobre questões que envolvem o Estado.